O Evangelho de Marcos, capítulo 10, verso de número 46. Eu já quero ministrar sobre algo que, para nós cristãos, é fundamental. Para nós cristãos, não tem nada mais precioso do que ver o poder de Deus agindo sobre as nossas vidas. Não tem nada mais precioso do que a própria presença de Deus sobre as nossas vidas. É o que faz toda a diferença, é o que faz a diferença do nosso entendimento, aumenta a nossa fé, aumenta as nossas expectativas na palavra de Deus, aquilo que é a nossa orientação, aquilo que nós temos que crer, senão não faz sentido. Se eu não crer no direcionamento do que a palavra de Deus mostra e nos revela, não faz sentido. Mas olha só o que esse texto diz, e ele é recheado de situações aqui para a gente aprender a aumentar a nossa fé e crer nos milagres de Deus, amém? Meu Deus! Vai melhorar isso daí, eu creio. Ah, eu creio, não é possível. Vamos lá. Evangelho de Marcos, capítulo 10, verso 46, diz assim: Então chegaram a Jericó quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade. O filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chamem-no. E chamaram o cego: Ânimo, levante-se, ele o está o chamando. Detalhe que essa mesma multidão, minutos antes, estavam mandando ele calar, mas enfim, nós vamos falar mais sobre isso. Lançando a sua capa para o lado, de um salto, pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Porque parece tão óbvio essa pergunta para um cego. Mas Jesus, ele primeiro pergunta para nós: o que que nós queremos? Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Aleluia. Você pode dar um aplauso ao Senhor por essa palavra? Este homem com essa deficiência, nesta cidade, nesta região, ele não tinha o mesmo direito que outras pessoas, e eu via, havia, né, um certo desprezo pelas pessoas que tinham deficiências, paralíticos, cegos. O governo daquela época dispunha para eles capas, como se fosse hoje a prefeitura doando kits para a pessoa, para o morador de rua passar a noite. Um cobertor, um kit ali de higiene dentária, essas coisas. E aí ele tinha essa capa, eles recebiam essa capa. Essa capa mostrava que aquela pessoa era um deficiente. Era uma pessoa que recebia ajuda do governo. Uma pessoa que dependia do governo. Ao ponto que Jesus chama aquele homem, o texto diz que ele levanta e põe de lado a capa. Ele lança a sua capa. Algo dentro dele já queima de que a oportunidade do milagre dele estaria prestes a acontecer. Aquilo que ele estava precisando, aquela cura que ele estava precisando, aquele milagre, não somente uma cura, mas um milagre. Porque hoje uma pessoa que tem uma deficiência visual, ela poder enxergar para ela um milagre. Hoje, para nós, seguimos um certo tratamento, se dependemos de uma cura para uma determinada doença, se nós não fizermos o tratamento corretamente, nós não vamos receber a cura. Mas nós precisamos ter o tratamento e, ainda assim, confiar que Deus vai dar a cura. Então, olha só que interessante nesse texto. Nós vemos pessoas tentando impedir um homem de receber a sua cura. Nós vemos um homem à beira do caminho, onde uma grande oportunidade ele está tendo à frente dele, porque o texto diz que Jesus e uma grande multidão chegam até a cidade, e ele esperando a oportunidade dele aparecer, ao ponto de que essas pessoas saem da cidade, ele fala, é agora essa, a hora é essa. É agora a minha chance de receber o meu milagre. O que, que eu vou precisar fazer para esse milagre acontecer? Nós somos expostos diariamente a situações onde nós vamos depender de um milagre. Onde nós vamos depender de uma força divina, de uma força além daquilo que passa da nossa capacidade, ou dos nossos esforços, ou do nosso conhecimento, do nosso entendimento. E aí é onde entra a mão de Deus. Aonde entra a presença de Deus, aonde entra o poder de Deus. Quem aqui está precisando de um milagre para hoje? Levanta a mão. Todos nós vamos precisar de um milagre. Todos nós. Talvez hoje você não vai falar assim, pastor, hoje está tranquilo. Mas você está preparado para o momento em que você vai precisar de um milagre? O momento em que você já não vai ter mais força para lutar, que as suas forças já se esgotaram e você não sabe mais o que fazer? Ao ponto de muitas vezes estar faltando alguma coisa já dentro de casa, ao ponto de você não ter força para lutar contra aquela enfermidade, a ponto de você falar assim, eu já gastei tudo que eu precisava no meu relacionamento, mas eu não consigo que esse relacionamento ele se vingue. Todos nós vamos estar diante de uma situação que nós vamos precisar de um milagre. Esse milagre vai ser a mão de Deus sobre aquela situação. Esse é o milagre que nós vamos depender de Deus. Pode ser um milagre físico? Óbvio que pode. Eu creio. Eu creio, senão eu não estaria aqui falando para vocês nessa noite. Eu creio que pode acontecer. Mas existem situações na nossa vida que nós vamos precisar de um milagre e a gente não vai entender que Deus precisa operar um milagre naquela área. Uma porta de emprego que se abre. Uma situação no seu trabalho que você precisa resolver. Um projeto seu que estava travado e você não consegue tirar ele do papel, eu não sei o que é. Mas nessa noite eu quero inspirar você a aumentar ainda mais a sua fé e crer naquele que é o único capaz de operar um milagre na sua vida, em nome de Jesus, amém? Você pode dar um aplauso ao Senhor? Se tem uma coisa que opera o milagre de Deus, é o tal do mês do trabalhador. Você já viu quando você recebe aquele salário, chega no meio do mês e fala assim, meu Deus do céu, só um milagre agora para chegar até o final dele? Parece que não vai, parece que o dinheiro não rende, parece que as coisas não... O dinheiro não se transforma e não vai transformar. Alguma coisa vai ser feita, mas a gente precisa daquele milagre de Deus. Às vezes a pessoa está ali passando, passa um livramento. Eu estava contando agora há pouco, algumas pessoas sabem, de um milagre que aconteceu na minha vida no ano passado, que foi quando eu estava andando com um carro. Não vi o carro de onde veio, simplesmente só senti um impacto, batendo no carro. Aquilo ali para mim foi um milagre, porque já vi acidentes menos... eu ia falar menos pior, ia ficar feio para caramba, né? Mas acidentes assim, um pouco com menos aparência, vamos dizer assim, também não é o certo, mas que causou um impacto e até mesmo levando pessoas a óbito. E aquilo ali, depois de um tempo, foi caindo a ficha. Eu falei, meu Deus, que livramento eu tive. Que livramento que foi aquilo. Só que Deus ele está o tempo todo cuidando da nossa vida. O tempo todo nos cuidando da gente nas suas mãos, simbolicamente dizendo. Ou seja, no controle de Deus. O tempo todo nós estamos expostos a passar por alguma situação que vai fugir do nosso controle. Mas Deus, ele cuida o tempo todo. Deus, ele cuida o tempo todo. E eu creio que nesta noite, Deus, ele vai operar milagres aqui. Você crê nisso daí? Amém? Já tem feito, na verdade. Se você vê o que Deus, o que aconteceu na sua vida até aqui, você pode ver o quanto de livramento você já teve. O quanto de situações que você enfrentou, que você fala assim, já foi um milagre na minha vida isso daqui. Poderia ter sido pior. E eu não falo só de acidente. Eu falo de outras coisas também. De você estar aqui nesta noite, é porque Deus preparou esse momento que você está disponível e é uma oportunidade para você receber deste milagre. E diante desse texto eu quero trazer algumas coisas, alguns pontos que eu considero importantes para que nós possamos compartilhar e receber o milagre da parte de Deus. Amém? A primeira coisa que eu quero compartilhar desse texto é que o texto fala que ouvindo que era Jesus, ouvindo Jesus, ou seja, aquele homem, ele não sabia somente que estava vindo uma multidão, mas que Jesus estava ali. Ele ouvia que Jesus estava ali. Certamente este homem, ele não só conhecia Jesus pela sua figura, né, pelos seus milagres, mas ele tinha um conhecimento mais profundo acerca da palavra de Deus. Ao ponto que ele fala, Jesus, filho de Davi. Ele traz a referência do leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, ou seja, aquele que era prometido, que haveria de vir. Então ele sabe, na cabeça dele, ele tem o entendimento de que era Jesus, o filho de Deus. De que havia algo diferente naquele Jesus, naquela pessoa. Ele não enxergava, mas ele ouvia dos sinais. Ele ouvia do seu conhecimento, do seu entendimento. Assim como nós precisamos saber quem é Jesus. A quem eu sirvo. A quem eu preciso recorrer e pedir em oração um milagre para a minha vida. Já pensou você precisar depender de alguém, de uma pessoa física, para você orar por aquela pessoa e ela fazer um milagre para você? Ela é incapaz, ela não tem capacidade. Mas nós precisamos saber e conhecer quem é Jesus, o único capaz de operar milagre nas nossas vidas. Amém? Jesus é o Filho de Deus. Filho de Deus. Aquele que Deus falou assim, não, vai lá filho, você vai precisar corrigir a humanidade, o que vai precisar ser feito através da sua morte, eles vão ter acesso à vida eterna, acesso à salvação. E Deus envia seu filho à terra para cumprir essa missão, para através da vida dele cumprir essa missão. Então eu preciso saber quem é Jesus, eu preciso saber. Não falo assim, em nome de Jesus, Jesus amado, eu começo a externar expressões que depois eu não vou saber nem o significado disso, não. Toda vez que você falar de Jesus, entenda, traga à memória quem é Jesus na sua vida. O poder que tem o nome dele. O poder de operar milagres. O poder de te dar uma nova vida. O poder de te dar escolhas de fazer o que é certo. Esse é o Jesus que nós servimos. É esse o Jesus, o Filho de Deus, que morreu por mim e por você. E que se nós temos a oportunidade hoje da vida eterna, é por causa dele. Por causa do que ele fez. Jesus, ele veio à terra com o propósito de ensinar acerca do reino de Deus. Pega lá Mateus capítulo 5, você vai ver o sermão do monte, as lições que Jesus ensina naquele monte. Aquilo ali todo crente precisa saber, ele precisa entender o que, que aquele sermão está dizendo. Quais são os ensinamentos de Jesus acerca daquilo ali. Você vai ver como que a sua vida vai mudar. Você vai ver como que honrar o nome do Senhor Jesus, como se posicionar diante do nome dele. Você vai entender o que está escrito ali, aquilo ali vai abrir sua mente e você vai falar, meu Deus, esse Jesus é muito mais do que eu imagino. O poder de Jesus é muito mais do que nós imaginamos. Jesus, durante esse tempo todo, ele fez muito milagre, muitos. E com isso, ele provou e mostrou a sua divindade. Ninguém operava milagres ali, somente Jesus. E aquela oportunidade daquele cego era justamente essa. É Jesus que está passando aqui, é o Jesus, o filho de Davi, e a hora é essa. Senão ele vai embora, ele vai passar, e o que, que eu vou fazer? Como que eu vou correr atrás desse homem para me conseguir o meu milagre? Era uma oportunidade que ele estava tendo. O milagre, ele sempre prova, ele sempre vai mostrar e provar a divindade de Deus. E principalmente para que o nome dele seja glorificado. O milagre, ele não serve para você receber o milagre na sua vida e não atribuir a quem de direito? A Jesus Cristo, a Deus. Você imagina nos tempos de Jesus, presenciar tudo aquilo lá. Imagine você, se coloque no lugar daquelas pessoas vivenciando aqueles milagres. Aquelas pessoas vendo coxos sendo curados, enfermos sendo curados, endemoniados sendo libertos. Imagine-se vivendo naquele tempo. Não seria interessante? Convenhamos. Não seria interessante você estar ali naquele monte sentado, todo mundo ali com fome, final da tarde, daqui a pouco começa a aparecer pão e peixe. Não seria interessante mesmo? Seja sincero. E eu quero dizer para você que o mesmo Jesus que operou um milagre naquele tempo, ele está operando milagre nos dias de hoje. Hoje ele ainda opera milagres. Eu creio. Só que nós precisamos crer, nós precisamos acreditar e primeiramente conhecer quem é esse Jesus. Amém? É isso que nós precisamos. Hebreus 13, 8 diz assim, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Aleluia, Ele está presente aqui nessa noite. E Ele vai operar o milagre que você e eu, que nós precisamos. Amém? Você crê nisso daí? O mesmo poder que operava naquele tempo, opera nos dias de hoje. No mesmo tempo de hoje. E Jesus, Ele nos dá esse acesso. Nós não cremos no poder de Deus muitas vezes. A gente está diante de uma situação que você tem a opção de orar e pedir um milagre. Você regride e desfaz da palavra de Deus. Não crê que a palavra de Deus tem esse poder. Isso acontece conosco. Já aconteceu comigo também. Eu não estou acusando e julgando você. Eu estou compartilhando com você que é normal que isso aconteça diante de uma situação. Nós ficamos expostos diante de uma situação e nós esquecemos de quem é Jesus. Mas em nome do próprio nome do Senhor Jesus, você vai sair daqui nessa noite sabendo quem Ele é, o poder que Ele tem na sua vida e o poder que Ele tem de operar milagres na sua vida. Amém? Dá um aplauso a Ele, então. A Ele. Agora, olha só que interessante. João 14, 12. Coloca para mim, por favor. Isso é maravilhoso. Toma posse dessa palavra que eu vou dizer para você agora. Digo a verdade. Aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. É a mesma versão MVI, mas está diferente. Amém. Digo a verdade. Aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas. Porque eu estou indo ao Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome. No nome de Jesus. Para que o Pai seja glorificado. No Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Ah, meu amado e minha amada, em nome do Senhor Jesus. Qual o milagre que você está precisando nessa noite? Qual o milagre que você está precisando que Deus opere para você? Que você agora está sabendo que no poder do nome dEle, Ele é capaz de fazer obras ainda maiores. Então você imagina que aquilo que Ele fazia naqueles tempos, Ele está operando hoje e ainda maiores para aqueles que crê e operam em nome de Jesus. Então você está sabendo quem é Jesus, você sabe que é o poder que Ele tem, e se você tem um milagre nessa noite, apresente a Ele para que Ele possa trazer esse milagre, trazer a cura, trazer a libertação, trazer a restauração, trazer a resposta que tanto você está precisando, para que o nome dEle seja glorificado no Filho. Aleluia! Dá mais um aplauso ao Senhor aí. Bartimeu sabia quem era Jesus, cara. E é interessante que eles colocam a referência do nome. Porque Bar, ele antecedia o nome do pai. Então o filho tinha o nome do pai. Bartimeu, Bar Jonas. Como se eu tivesse o nome do meu pai, seria Bar Davi. Né? Seria isso. Não do Davi, o Davi é homenagem. Mas seria mais ou menos isso. Então eles fazem questão de trazer a referência daquele homem. Não era qualquer pessoa ali. Todas aquelas pessoas conheciam ele. Inclusive, ele conhecia a Jesus. Ele conhecia a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é a nossa referência. Quando nós conhecemos a palavra de Deus, sabemos o poder que ela tem de transformar, de mudar, de fazer coisas novas, nós vamos viver novas experiências em Deus. Nós vamos ter a oportunidade de viver novas experiências em Deus. Para o reino de Deus. E isso é a transformação do poder do Evangelho, da Boa Nova. A Boa Nova é lançada aquela que aquele que haveria de vir, virá. Aquele que faz nova todas as coisas, virá. E Ele veio. E Ele nos deixou esse Novo Testamento. Ele nos deixou essas direções, essa palavra, para que nós crêssemos no nome dEle e no poder do nome dEle nós profetizávamos para a nossa vida. E hoje eu quero declarar junto com você que nós vamos profetizar milagres sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, amém? Você conhece realmente Jesus? Agora sim, né? Mais do que nunca. E isso tem que ser constante. Relacionamento, intimidade, conhecimento, buscar a palavra dEle para você conhecer Ele ainda mais. Saber quem é e como Ele pode operar na sua vida. O poder que o nome dEle tem. Tudo isso daí é conforme você vai se aprofundando em conhecer, mais você vai tendo conhecimento de quem Ele é. Mais você vai saber o poder que Ele pode operar na sua vida. Quero dizer para você que esse mesmo Jesus, ele está aqui e ele vai manifestar o poder na minha vida e na sua vida para a honra e glória do nome do Deus Pai. Você crê nisso daí? Dá mais um aplauso ao Senhor, então, em nome de Jesus. Continuando aqui. Não deixem que obstáculos te impeçam de chegar até Jesus. Não deixem que obstáculos te impeçam. Olha só que interessante. A multidão fala para ele, não incomoda o mestre. É a mesma coisa que chegar uma pessoa aqui, fala assim, eu falo assim, alguém está precisando de oração, a pessoa levanta o cara do lado e fala assim, para, vai ficar pedindo oração. Você vai ficar falando, para. Ué, a multidão estava fazendo exatamente isso com ele. Ele precisando do milagre, o cara cego. O cara está ali, largado. E ele está lá, Jesus, calma, não atrapalhe ele. Você sabia que às vezes nós podemos estar atrapalhando pessoas de receberem os seus milagres por conta ou das nossas experiências? É a mesma coisa que a Marilda fala assim, eu vou pegar o exemplo que é minha esposa. Fala assim, estou precisando, sei lá, de uma porta de emprego. Aí ela fala comigo, eu chego para ela e falo assim, para com isso, você nem tem qualificação, para. Eu estou calando ela. Porque talvez eu tenha tido experiências que pode, não serviu para mim, mas para ela pode servir, é diferente. Calar a multidão, fazer a pessoa impedir de crer no milagre dela, é eu querer questionar o que Deus pode fazer na vida daquela pessoa e começar a falar coisa contrária. Que em nome do Senhor Jesus, você seja essa pessoa que vai fazer ela chegar mais perto de Deus e não afastá-la da presença de Deus, amém? Agora a gente tem que tomar cuidado com as pessoas que fazem isso conosco. Porque da mesma forma que nós podemos ser usados, podem deixar pessoas não influenciar a nossa vida. Essa mesma multidão estava seguindo a Jesus, estavam vendo o milagre de Jesus acontecer, uma pessoa precisando de um milagre e eles impedindo essa pessoa de receber o milagre. Qual é a coerência disso? Não faz sentido. Uma pessoa precisando de um milagre, você seguindo Jesus, porque você não está seguindo à toa, é porque você conhece ele, você sabe que ele pode operar um milagre. Mas o que você faz? Não vai não. Primeira coisa que esses caras tinham que fazer, meu amigo, vamos lá, eu te ajudo, vamos chegar mais perto dele lá, vamos lá. Poderia ser egoísmo daquelas pessoas? Não sei. Eles poderiam estar tentando receber um milagre e não tinha a mesma ousadia que aquele homem? Não sei. Mas uma coisa é fato. Se nós não tomarmos cuidados, pessoas podem matar os nossos sonhos, pessoas podem matar o nosso desejo de buscar o milagre, podem matar a nossa fé. É? Pessoas podem matar a nossa fé. Podem impedir a gente de acreditar que Deus pode operar o milagre nos dias de hoje. E como que vai ficar o resultado depois? Vai ficar para conta de quem? Não vai ficar para conta da pessoa que impediu você de crer. Vai ficar para você, que não teve ousadia igual aquele homem. É interessante isso. Só que existe uma característica desse homem. Ele começou a gritar ainda mais alto. Então não era a multidão que ia parar esse homem. Era a vontade dele de ser curado que estava gritando ainda mais além daquela multidão. E foi exatamente isso que atraiu a atenção de Jesus. Foi o modo com que ele gritava ainda mais. Em nome do Senhor Jesus, que eu e você, ainda que pessoas tentam desanimar, tentam parar, você vai clamar ainda mais alto para Deus. Você vai clamar ainda mais alto para Jesus, para que ele possa responder, chegar até você com o milagre que você tanto precisa, com a resposta que você tanto precisa. Não dê ouvidos à multidão. Essa mesma multidão que tentou calar, quando Jesus, ele ouve e fala, manda chamar. Corre aí, cara, corre aí, levanta. O mestre está te chamando. O que mudou? Porque Jesus mandou? Será que eles já não poderiam ter feito antes? Será que a iniciativa não poderia ter vindo antes? O que precisa? Um chacoalhão de Deus na nossa vida? Ou a gente agir igual o cego, que precisa, que sabe que precisa de um milagre, que conhece Jesus e que se posiciona, que ainda que uma multidão tenta calar, eu vou gritar mais alto, eu vou chamar a atenção de Jesus, no sentido, né, figurado, mas eu não vou parar, eu vou insistir até que eu receba o meu milagre. Eu vou insistir até que a resposta chega, até que o meu problema seja resolvido, até que Deus me traga uma resposta de que talvez eu possa estar orando por uma coisa errada, mas ele vai mostrar a direção certa. Mas o milagre vai acontecer na sua vida, em nome do Senhor Jesus, eu creio, e você precisa crer nisso. Olha só, além desse homem, ser rejeitado, pedir esmolas, usar uma capa, cego, tudo isso ele tinha, esses problemas, ele ainda tinha essa multidão para atrapalhar ele. Não basta os problemas, ainda tem que vir gente para atrapalhar. Só que em nome do Senhor Jesus, que essa mesma coragem, essa mesma força, essa mesma ousadia, essa mesma busca que ele teve dentro dele, que ele falou assim, eu não vou deixar escapar isso daqui, esse mesmo desejo, eu e você precisamos ter, para que nós possamos alcançar o milagre para as nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Preste bem atenção nisso daqui, ó. Cuidado com o que ou com quem você compartilha as suas coisas. O que você está precisando tanto. Cuidado. Essa pessoa ela pode ser usada para querer desanimar você ou impedir você de chegar até Jesus. Cuidado com isso. Se você precisar perseverar, vai ser você. Aqueles homens tentaram impedir, depois aqueles homens foram atrás. Mas foi a coragem dele, foi a ousadia dele. É a sua coragem, a sua ousadia. É você que está precisando do milagre. É você que vai ter que buscar. É você que vai ter que correr atrás. É você que vai ter que acordar de madrugada para orar. Não adianta você querer falar assim, ora para mim e vai dormir, descansar. Não, você vai ter que correr atrás. Você vai ter que orar, você vai ter que crer. Você vai ter que colocar sua fé à prova ali. Acreditar em Deus. Falar, não, é isso mesmo, minha resposta vai vir. É claro que pessoas podem ajudar, podem partilhar disso daqui. Não é algo egoísta. Mas aquele momento seu você vai precisar ter. É isso daí que vai fazer com que atraia a atenção de Deus para a sua vida. Se você desistir, imagina. Aquele homem desiste e fala assim, estou cego, Jesus está passando. Jesus! Aí Jesus não ouve. Se ele fosse depender da multidão, não ia resolver nada. Não ia conseguir a cura. Não ia acontecer um milagre, não ia acontecer nada. Jesus ia passar e ia embora, acabou. Não estaríamos falando dele aqui hoje. Mas algo extraordinário aconteceu a partir da atitude dele. E que em nome do Senhor Jesus, a partir da sua atitude, nesta noite, aquilo que você está tanto precisando, vai atrair a atenção de Jesus para a sua vida. Eu creio. Deus ele pode usar as mesmas pessoas que quiseram te calar para que o seu milagre acontecesse. Aconteça. Que foi o que aconteceu com ele. As mesmas pessoas que tentou calar, depois foram usadas para levar até Jesus. Então Deus pode usar pessoas também que te calam, que tentam te parar, para Deus usar através da vida dela para você receber o seu milagre. Como explica o milagre de Deus? Se nós tivéssemos a resposta, nós já teríamos resolvido parte dos nossos problemas. Mas o que Ele quer de nós é que nós cremos totalmente nele e depositamos a nossa confiança, a nossa fé nele, para que ele opere o milagre da forma que ele achar mais fácil, da forma que ele achar melhor para nós. Não é eu que vou pedir para ele, Senhor, faz um milagre desse jeito na minha vida. Senhor, eu confio que o Senhor é capaz de fazer um milagre na minha vida. Faça conforme a tua vontade e ele vai operar em nome de Jesus. Persevere, insista, não desista, clame o mais alto que você puder, que Jesus vai ouvir o seu clamor e ele vai dar atenção que você precisa para receber o seu milagre, amém? Você pode dar um aplauso ao Senhor aí? Ah, eu creio. Esteja preparado para receber o seu milagre. Preparado para receber o seu milagre. Sabe que tem pessoas que não estão preparadas nem para receber o milagre? Que às vezes ela não sabe nem como pedir um milagre. Mas a gente precisa estar preparado. É a oportunidade que você está tendo. Jesus manda chamar ele e ele prontamente dá um salto e vai até Jesus. Ele já estava ali. Cara, eu vou clamar. Se ele me ouvir, eu vou estar preparado. E às vezes a gente ora para Deus, abre uma porta e a gente não está preparado para aquilo, para receber o milagre. A gente precisa estar preparado. Muitas vezes a oportunidade do seu milagre está passando na sua frente. Na nossa frente, nós ficamos ali, dormindo, cochilando, né? O cara tá dormindo ali. Camarão que dorme a onda leva, né? Tem um ditado popular que diz assim. O que é isso? O cara está ali cochilando, a oportunidade está passando. As oportunidades vão passando e essa pessoa ela não aproveita a oportunidade. Jesus é uma oportunidade clara hoje, aqui, nessa noite, para a gente não perder essa oportunidade de chegar até Ele, de clamar a Ele por um milagre. E Ele está pronto a ouvir. Talvez passe de hoje e você não receba o milagre e acha que Jesus não vai dar atenção para você. E você pode desanimar. Você pode não querer buscar mais em Deus. Ah, mas eu já orei tanto e Deus nunca responde às minhas orações. Eu não gosto mais de ir na igreja. Eu não gosto mais de Deus porque Ele nunca faz o que eu quero. Será que é dessa forma que nós temos que agir? Ou será que nós temos que agir firmes? Senhor, eu creio que o Senhor pode me dar um milagre. Eu preciso desse milagre. E é em nome do Senhor Jesus, porque a tua palavra disse que se nós cremos, nós faremos obras maiores ainda. Então é a tua palavra que está dizendo, Deus. Me ajuda nessa situação. E é clamar. E aproveitar que a oportunidade é hoje. A oportunidade é agora. Aquele que é o único capaz de fazer um milagre na sua vida está aqui nesta noite, eu creio, para a honra e glória dele. Amém? Tem uma ilustração, acho que até eu já falei dessa ilustração aqui uma vez, que é de uma mulher que... essas ilustrações da internet, não sei se alguém já viu, que a mulher tem uma enchente, ela está ali num telhado e começa a vir ajuda, e ela fala assim, não, Deus vai me ajudar, eu já orei para ele. E aí vem um bombeiro ali, fala assim, não, eu vou te levar, vou te resgatar. Não, 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 Deus vai me salvar. E aí vem um helicóptero, ela, não, 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 Deus vai me salvar. E começa a vir pessoas tentando ajudar, jogando corda, ela, não, 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 Deus vai me salvar. E as oportunidades vão passando, a água vem e essa pessoa morre. E aí chega lá em cima, né, figuramente falando, pô, Deus, por que que o Senhor não me ajudou? Falei, eu mandei bombeiro, mandei helicóptero, mandei corda, mandei um monte de coisa para você, por que que você não pegou nenhuma dessas oportunidades que eu mandei para você se salvar? Quantas oportunidades nós temos diariamente e nós não agarramos essas oportunidades? E depois a gente vai reclamar com Deus? Meus amados, não perca a oportunidade de Jesus estar presente aqui nessa noite, amém? Corram em direção a Ele para que você possa receber esse milagre em nome do Senhor Jesus. Aleluia! Dá um aplauso ao Senhor aí. Creia nesse milagre. Continuando aqui. Apresente a Deus a sua causa. Isso aqui é muito importante. Sabe que Jesus, ele conhece o nosso coração, as nossas dores? Quem sabe disso? Você recebe Jesus como seu Salvador. O Espírito Santo habita em nós. Ele conhece as nossas dores. Conhece as nossas dificuldades. A palavra diz que o Senhor, ele sonda e esquadrinha os nossos corações. Ele conhece o mais íntimo do que até nós mesmos conhecemos. Mas Ele quer ouvir de nós o que, que nós precisamos para a nossa vida. Ainda que pareça óbvio, Ele precisa ouvir de nós. Ele precisa ouvir através das nossas orações, da nossa perseverança, aquilo que nós queremos. Isso mostra quando nós, mesmo Ele sabendo das nossas dores, das nossas dificuldades, mostra que nós confiamos nele. Saber falar com Deus com clareza é fundamental para nós. O modo com que nós oramos ao Senhor é fundamental. A nossa expressão. O apóstolo Paulo Henrique, né, ele dá um exemplo interessante, quando ele dá aquele exemplo que ele fala assim, ó, vou dar tantos reais para você ir no mercado comprar algumas coisas. E não dá a lista para a pessoa comprar. A pessoa vai pegar o dinheiro, vai até o mercado e vai fazer o quê? Ela não tem que saber comunicar o que ela precisa? Então é a mesma coisa conosco. Para Deus, a gente precisa expressar de uma forma clara aquilo que nós precisamos e aquilo que nós esperamos de Deus. Não que nós esperamos que Ele seja o nosso, o nosso empregado. Não é isso, não, pelo amor de Deus. Não é isso. Mas eu preciso falar com Ele, expressar aquilo que eu estou precisando, aquilo que eu estou sentindo. Muitas vezes nós não recebemos um milagre porque nós não colocamos diante do Deus e nem sabemos de que forma nós vamos falar. Senhor Deus, eu estou precisando de dinheiro. Precisando de dinheiro? Como assim? Você está precisando de um emprego? De uma porta de emprego? Você está precisando de uma orientação financeira para você administrar seus recursos? O que você está precisando? Não estou entendendo. Dinheiro? Como assim dinheiro? Deus não é o gênio da lâmpada que a gente esfrega. Deus não... A gente precisa falar, até o gênio, né? Na mitologia, você esfrega, você tem o direito de fazer os seus desejos. Por que, que para Deus vai ser diferente? Por que, que para Deus a gente não sabe nem falar? Quer que ele adivinhe? Olha só que interessante. Um cego gritando na beira do caminho, no lugar onde ficavam os deficientes, ele chega diante do Senhor Jesus e Jesus fala para ele: o que você quer que eu faça? Aí você fala assim: ué, o que você quer que eu faça? Você não está vendo? Por que que Jesus faz essa pergunta? Por que que Jesus chega para ele e fala assim: o que você quer que eu te faça? Simples, porque ele tem inúmeras coisas para pedir para Deus, para Jesus, além da sua própria cegueira. Ele poderia pedir comida, tá na beira do caminho. Ele estava pedindo esmola. Ele poderia estar pedindo algum recurso. Ele poderia estar fazendo N coisas. Jesus está diante dele falando: o que você quer que eu te faça? E Jesus está hoje para você, fazendo a mesma pergunta: o que você quer que eu faça por você? O que você está precisando que você quer que eu faça? Qual é o milagre? Às vezes a pessoa está enferma e não pode comer algumas coisas, né? Aí você fala para a pessoa: o que você quer comer? A pessoa vai falar assim, vai ser específica: ah, eu estou com vontade de comer isso. Não, isso não pode. Não é esse tipo de restrição que Jesus está falando. Ele está falando da sua causa, da sua dor, aquilo que está tirando a sua paz, aquilo que você precisa de um milagre. Ele está diante de você falando: o que você quer que eu faça por você hoje? Qual é o milagre que você está precisando? Qual é a bênção que você está precisando receber? Qual é a cura que você está precisando para a sua alma, que você não está conseguindo resolver? Qual, o que é que está afligindo, que você já não tem mais forças para resolver e que você precisa de um milagre? O que é que você está precisando nessa noite? Ele está aqui hoje, amém? E você sabe quem é Jesus, amém? E você sabe o poder que ele tem no nome dele, amém? Então você precisa, em nome do Senhor Jesus, falar para ele: Senhor Jesus, eu preciso disso. Confie. Confie nele. Creia que ele é capaz de fazer esse milagre na sua vida. Creia. Senão não adianta você falar nada. Se você não crer, não adianta. Em nome do Senhor Jesus, o único capaz de ouvir a sua causa, de receber e responder e operar o milagre na sua vida, está presente aqui nesta noite. Aleluia. Você pode dar um aplauso a ele aí? Ele quer operar o milagre na sua vida. Quantos aqui crê que vai receber o milagre? Aê, viu? Melhorou já. A hora que a gente começou o culto, agora não. Agora vocês vão receber em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, amém? Amém? Ixi. Por último, gratidão pelo milagre. Gratidão pelo milagre. É interessante o que o texto fala sobre o milagre, sobre esse homem receber esse milagre. É interessante isso. Jesus, ele cura o cego, né, Bartimeu. E é errado a gente falar cego porque ele já não é mais cego, né? Já foi curado, amém? As pessoas ainda falam assim: ah, o cego Bartimeu. Não, ele já não é mais cego. É Bartimeu, porque ele foi curado. E não é nenhum apelido carinhoso, né? Você vai falar é carinhoso, falar cada problema que ele tinha, mas não é. Jesus, ele cura, né, Bartimeu, e ele volta a enxergar. Então, a mesma fé que esse homem teve, que o levou à sua cura, que o levou ao milagre, porque Jesus fala: vá, a tua fé te salvou. A tua fé, e Jesus sempre enfatizava a fé da pessoa que tinha no nome de Jesus para que ele fosse curado. Então é a nossa fé que vai demonstrar como nós vamos receber o milagre. E ser grato não é algo assim: ah, obrigado Deus, graças a Deus, obrigado Senhor. É grato mesmo, porque houve gratidão desse homem ao ponto dele seguir Jesus. Dele não receber o milagre e falar: agora já recebi, valeu irmão, ó, pode ir aí na fé, que agora eu vou para o outro lado. Não, ele segue a Jesus. Ele demonstra sua gratidão seguindo Jesus, aquele que o curou. Da mesma forma, eu e você que recebemos diversos milagres diariamente, recebemos milagres nas nossas vidas, e muitas vezes nós não reconhecemos o que Jesus operou nas nossas vidas. E temos esse sentimento de ingratidão que nós ficamos. Por quê? Porque nós nunca vamos conseguir fazer mais do que Deus faz na nossa vida. Mas nós podemos retribuir honrando Ele. Como? Através da nossa caminhada, através dos nossos testemunhos, através de falar o que Jesus fez na nossa vida, através de falar do amor dEle, do poder que o amor dEle tem, do poder que o nome dEle tem para transformar. O que fez na minha vida pode fazer na sua. O milagre que Ele operou na minha vida pode operar na sua vida. Que é um milagre. Você viver uma vida de pecado e hoje viver uma vida para Deus, que o pecado já não faz mais parte da sua vida, que quando você pensa em pecar, o Espírito Santo já gera aquele desconforto, fala assim, não vai por esse caminho, que isso daí está errado. Isso é um milagre de Deus na sua vida. Porque se você estivesse nas mãos do inimigo, do diabo, você não teria força para lutar contra os seus pecados. Você está entregue aos seus pecados. Mas Jesus, Ele te curou, Ele te libertou, Ele te deu uma nova vida, e isso já é o maior milagre que nós podemos viver para a honra e glória dEle, amém? Você pode dar um aplauso ao Senhor aí? Meu Deus, que em nome do Senhor Jesus, que no nome dEle, no poder do nome dEle, no poder que opera no nome dEle, nós possamos confiar plenamente e sermos gratos por tudo que Ele tem feito na nossa vida. Tudo, tudo, tudo. Que privilégio, que honra poder servir a Deus por tudo que Ele fez e não cobrar nada em troca. Nada, Ele não cobra nada. E muitas vezes nós somos ingratos a Ele, mesmo Ele fazendo e operando milagres na nossa vida. Mesmo Ele cuidando da gente, livrando a gente, quantos livramentos a gente... Acho que se tivesse uma televisão gigante assim para a gente ver o que Deus faz no dia a dia, a gente ia ficar abismado. A gente ia olhar e falar assim, não é possível que eu tive livramento nisso, que eu tive livramento naquilo, que Ele cuidou, que Ele operou milagre nessa área. A gente não ia nem ter como, nem dimensão de ver o tamanho ou proteção de Deus sobre as nossas vidas. E Ele é fiel, Ele nunca deixa a gente na mão. Errados somos nós, que quando nós oramos, não recebemos aquilo que nós pedimos, a gente acha que Deus não é mais com a gente, que Deus já não ouve mais a gente, que a oração de Deus que a oração para Deus não funciona, a gente começa a virar a cara. Não, em nome do Senhor Jesus. Gratidão é algo nobre do nosso coração para com Deus. Se uma pessoa retribui algo para você bom, e você se sente no direito de agradecer a ela, de agradar a ela pelo que ela fez, imagine para Deus, que cuida da gente o tempo todo, que nos livra de coisas que a gente nem tem noção, e que principalmente nos dá acesso à vida eterna, que é a coisa mais preciosa que nós temos para as nossas vidas. É isso que nós temos que ser grato a Deus em todo o tempo. Recebemos o milagre, recebemos a cura, recebemos a resposta de oração, continuamos gratos a Deus. Honramos o nome dEle e glorificamos o nome dEle para todos sempre. Amém? Glória a Deus. Dá um aplauso ao Senhor aí, fique de pé.